Então, estamos em 2 Crônicas 6, texto paralelo a 1 Reis 8. Na folha, nós estamos falando sobre, na letra C, sobre o discurso de Salomão, porque nós vimos aqui em Crônicas, né, na sequência aqui, vimos como, depois de colocar a arca no seu lugar, Crônicas nos dá alguns detalhes que não temos em Reis, que tinha toda a equipe musical, né, todo o ministério, os levitas funcionando, todos os sacerdotes, todos os levitas, independente dos turnos, estavam ali presentes e tocando seus instrumentos. Então, quando a arca no seu lugar, importante isso, mas depois todos os sacerdotes ministrando, tocando trombetas, os levitas também tocando e cantando. Então aí no capítulo 5, versículo, no final do versículo 13, fala: então a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, e os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então, isso não era a primeira vez que algo assim aconteceu. Nós vimos que também aconteceu quando o tabernáculo lá no deserto foi totalmente finalizado, tudo no seu lugar. Também a nuvem da glória do Senhor encheu a casa, e a nuvem passou a fazer parte da vida, principalmente no deserto, né? Na terra prometida, as coisas... Não temos mais registro disso, mas no deserto a nuvem visivelmente guiava o povo no deserto, e era a nuvem que entrava dentro do Santo dos Santos, onde Deus estava. Então, antes da oração, que vai começar em Crônicas, né, vai começar no versículo 14, né, 6, 14, vai começar a oração de dedicação do templo, que vamos passar a estudar logo em seguida. Hoje não, mas é o nosso próximo assunto. Mas antes dessa oração fantástica, né, nós temos alguns momentos muito altos na vida de Salomão, né, um momento muito importante na vida dele, que já passou, foi aquele momento que Deus apareceu para ele e falou: pede-me o que quiseres, né? Isso foi um momento importante na vida dele, momento alto. E agora a dedicação do templo, com certeza, é o momento mais alto da vida de Salomão. E ele vai fazer essa oração, que é uma oração tremenda, mas antes ele faz esse pequeno discurso para o povo. Então, mais uma vez, lembrando o contexto, que o povo estava fora do átrio, fora da área propriamente dita do templo, mas estavam ali olhando. Salomão está, inclusive depois vai falar no versículo 13, né, 6:13, vai falar que Salomão tinha feito uma base, um tipo de um palanque de bronze, onde ele estava. Ele estava olhando inicialmente em direção ao templo. Então ele estava olhando para o altar e para o templo. Quando ele viu a casa de Deus com essa nuvem da glória de Deus enchendo a casa, então a primeira coisa que Salomão diz é isso que nós comentamos no domingo passado, versículo Crônicas 6, 1 e 2. Né? Disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em uma nuvem escura. Eu te edifiquei uma casa para morada, um lugar para a tua eterna habitação. E depois ele vira, né, ele se vira e se dirige ao povo que está atrás dele. Né, esse pequeno discurso que começa no versículo 4, ele vai dirigir algumas palavras à congregação que está ali também toda assistindo. Ele fala com eles e depois, no versículo 14, ele se põe de joelhos e faz a oração. Então, esse é o contexto que está acontecendo. Ele acabou de ver a nuvem Ele faz essa, um tipo de uma exclamação, né? Versículos 1 e 2, uma exclamação. Puxa, o Senhor disse que ia habitar numa nuvem, ali está a nuvem. É porque ele fez o que ele tinha que fazer, que era fazer a casa. A incumbência que Davi deu para ele. Ele fez a casa, ele pôs tudo no lugar. Mas o que ele não podia fazer era trazer Deus e fazer Deus morar ali. Então, isso, né, nós falamos também, né, no domingo passado, que muita coisa que nós fazemos às vezes dentro dos nossos planos, inauguramos, fazemos a maior, né, hoje as pessoas sabem fazer, acho que sempre souberam, né, fazer cerimônias de inauguração, festas de inauguração, de celebração, de tudo, mas como que nós vamos provar que Deus está presente? Então, isso é uma coisa totalmente fora do nosso controle, mas totalmente necessário. Se Deus não prova, se Deus não confirma, se Deus não assina, se Deus não fala, é isso que eu queria. Você fez a casa do jeito que eu mandei. Deus tem que falar isso. Nós podemos ter preletores, nós podemos ter cerimônias, nós podemos ajuntar gente, tem muita coisa que nós podemos fazer, mas nós não podemos fazer com que Deus prove que Ele gostou do que nós fizemos, só Ele pode fazer isso. Então, essa nuvem da glória de Deus, era isso, Deus estava falando assim, eu gostei, eu aprovei, eu vim. E Salomão faz uma declaração que é um tanto enigmática, né? Tem várias coisas que, não vou voltar a falar muito sobre isso, mas essa declaração de que Deus habita numa nuvem escura. Primeiro assim, quando você vê alguém falando, então diz Salomão, o Senhor declarou. A primeira coisa que pelo menos eu quero descobrir é assim, com que base que Salomão está falando isso? De onde ele tirou isso? O Senhor declarou, onde que Deus declarou isso? E você vai procurar na Bíblia, não tem essa declaração. Então, você fala assim, mas né, nós vimos já vários textos que mostram como ele estava com razão. Realmente Deus habita numa nuvem escura. Mas nós não temos nenhum texto bíblico que, além dessa, que fala assim, Deus disse, eu vou habitar numa nuvem escura, não tem esse texto. Mas nós temos vários textos que mostram que realmente Moisés, principalmente, ia se encontrar com Deus dentro de uma nuvem escura. E falamos sobre isso, né? Deus que é luz habita dentro de uma nuvem escura. Eu vou só, às vezes a gente faz muitos detalhes, estuda várias coisas, e depois às vezes é bom assim, tipo, sintetizar, resumir. Então eu vou colocar para quem talvez não estava e mesmo para quem estava domingo passado para a gente resumir alguns pensamentos sobre a nuvem escura, né? A primeira questão é por que Deus que é luz habitaria numa nuvem escura, né? Parece que é uma contradição, né? Como que Deus vai ficar dentro da escuridão? Parece que não tem nada a ver. Deus é luz, Deus é glória, né? Então, como que Deus vai ficar dentro de uma nuvem escura? Então, nós vimos que a razão para isso que é importante a gente entender, porque até a pergunta que eu coloquei na folha é assim, afinal de contas, aonde Deus vai habitar? Na nuvem escura ou na casa? Porque é isso que Salomão está falando, o Senhor declarou que habitaria numa nuvem escura. Versículo 2, eu te edifiquei uma casa para morada, um lugar para a tua eterna habitação. O que ele está querendo dizer? Deus vai entrar com a nuvem escura dentro da casa ou a casa é diferente? Né? Ele antes, né, o Senhor declarou que habitaria numa nuvem escura, mas agora tem uma casa aqui. Ó Deus, né, sai da nuvem e vem para casa. Então, mas ele não fala isso, é um tanto enigmático aqui, né? A gente não sabe o que ele está dizendo. As duas coisas são uma coisa só? Mas uma das coisas que nós queremos entender para poder, pelo menos, falar um pouco mais sobre isso. A gente muitas vezes não tem uma resposta clara, mas para pelo menos entender, Deus fica na nuvem escura por quê? Por que Deus fica na nuvem escura? Porque ele não pode se revelar a qualquer pessoa. Na verdade, ele não podia se revelar a ninguém, né? Até nós voltamos, vimos em Êxodo 33, como o próprio Moisés, que já tinha entrado dentro da nuvem escura antes disso, mas quando Moisés falou assim, mostra-me tua glória, Deus respondeu, mas você não pode ver minha face, fica escondidinho aqui, eu vou cobrir você com minha mão, aquela história tremenda lá. Então, nem Moisés, porque Deus falou assim, nenhum homem pode ver minha face e viver, nenhum homem. E a Bíblia registra no final da vida de Moisés que ninguém chegou tão perto, quase vê Deus como Moisés, ninguém, no Velho Testamento. Então, por isso que Deus fica na nuvem escura, porque ele não pode se revelar. E nós vimos que dentro da nuvem escura tem luz. A nuvem escura, na verdade, está cercando. Mas Deus é luz, dentro da nuvem escura tem luz. Deus não está nas trevas. Ele só está se protegendo para que as pessoas não sejam consumidas com a visão de Deus. Então, Deus não pode se revelar para qualquer pessoa, ele não pode se revelar sem preparação, e então essa é a razão da nuvem escura. Uma coisa que eu acho que eu não falei domingo passado, mas uma, vamos dizer assim, até uma conclusão sobre esse assunto é o seguinte. Deus, né, porque a gente sabe, eu vou falar sobre isso, mas na nova aliança mudou, mudou em parte, porque Deus continua se escondendo. Eu vou, né, nós vamos lembrar, a gente terminou a aula meio rápido falando sobre a nova aliança, então eu quero só tocar um pouquinho mais nisso antes de continuar. Porque a nova aliança mudou alguma coisa, né? Moisés que foi que chegou mais perto, mesmo assim ele viu a Deus pelas costas, ele não podia ver Deus face a face, né? Mas o Novo Testamento começa, né? Porque os quatro evangelhos todos são começos. Então, se você olhar o Evangelho de João, começa no primeiro capítulo, falando sobre o verbo estava com Deus. Depois, mais embaixo, ele fala assim, que eles, os apóstolos, João, os outros, falam assim, nós vimos a sua glória. Foi isso? Nós vimos a sua glória. Deixa a sua Bíblia aberta em João 1. É um texto bem conhecido, mas eu quero que vocês vejam isso um pouco mais, talvez... não tenham pensado nesse capítulo dentro desse contexto de ver a glória de Deus. Então, começa no princípio, era o verbo estava com Deus, ele era Deus, ele estava com Deus, né? Quem conhece a língua original explica que quando fala, no versículo 2, ele estava no princípio com Deus, esse com não é só uma preposição como a gente tem em português, né? Eu estou junto com a minha filha, mas ou com uma, até posso estar com alguém estranho, mas esse com na língua original aqui é face a face, é um com assim de intimidade, é um com de ver tudo, né? Assim, e ele fala isso mais claramente ainda no versículo 18, ninguém... Nunca, isso inclui Moisés, porque Moisés não conseguiu ver a face, né? Ninguém nunca viu a Deus, nunca. Mas o Deus unigênito que está, a minha tradução fala ao lado, mas eu acho que tem traduções que falam no seio do Pai, né? Então, isso que assim, esse com é isso que está dizendo, né? Não é, né, nós estamos todos na sala, tudo junto, não, mas Jesus está com Deus numa intimidade que nenhuma ideia nossa humana pode traduzir. Não existe intimidade conjugal, não existe intimidade humana de forma nenhuma. Você acha que conhece sua esposa, seu marido? Você acha que conhece seu filho? Você acha que conhece? Sim, Jesus conhece o Pai de uma forma que nenhuma intimidade nossa pode chegar perto de traduzir. Tudo que tem aqui na Terra, toda a nossa vida, nossa convivência humana, é uma sombra e uma coisa muito distante. Porque a Bíblia diz em outro lugar, 1 Coríntios 13, que um dia nós vamos conhecer do jeito que nós somos conhecidos. Que tal? Nós vamos conhecer do jeito que nós somos conhecidos. Tem gente que fica perguntando, vai ter casamento no céu? Ah, será que, por que, que não vai ter? Gente, vai ter uma coisa tão além do casamento com Deus e uns com os outros também. Vai ter uma comunhão, uma... Bom, então é isso, gente. Ninguém nunca viu a Deus do jeito que Jesus viu. Ah, tá bom, então Jesus está numa classe à parte, ele conhece, ele tem um privilégio que ninguém mais tem. Parou aí? Parou aí esse texto aqui, 18? O que que fala aí? Esse Jesus que esteve no seio do Pai, na intimidade com Deus, que conhece Deus perfeita, completa, inteiramente, esse Jesus, o que que ele fez aqui na Terra? Ele veio para revelar, ele veio para revelar. Esse Deus unigênito é quem o revelou. E aí você volta no versículo 14, que fala assim, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Lembra que eu falei sobre as festas, que o templo foi inaugurado na festa dos tabernáculos, lembra que eu falei isso? Então, esse versículo aqui, o Verbo se fez carne e habitou, esse verbo no grego é o verbo tabernacular, que a gente não tem esse verbo em português, mas é o verbo tabernáculo, fazer um tabernáculo, mas em verbo. Então, Jesus veio e fez um tabernáculo, ele habitou entre nós. E o que, que João diz? Vimos a sua glória. O que, que Jesus disse? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, ninguém viu a Deus, mas agora mudou, vocês entenderam, né? Agora mudou. Cadê a nuvem escura? Cadê a nuvem escura? Jesus veio, ele trouxe lá do âmago, lá do cerne, lá daquela nuvem escura, ele trouxe aquela glória escondida, trouxe para o mundo e revelou. Agora, todo mundo vê a glória de Deus, sim ou não? Sim ou não? Não, continua escondida, a glória continua escondida. João e os apóstolos viram, mas nem todo mundo vê, aliás, é raro. O que eles fizeram com o Senhor da Glória? Tem aquele texto que fala assim, eles crucificaram o Senhor da Glória. Por que eles fizeram isso? Porque eles não viram a glória. Se eles tivessem visto a glória, eles não teriam feito isso. Aí tem 2 Coríntios 3, que eu não vou ler agora, mas podem marcar aí, porque o capítulo inteiro fala sobre a mudança da velha aliança para a nova aliança, que antes tinha, né? Inclusive ele faz referência a esse momento quando Moisés subiu ao monte, viu a Deus parcialmente e voltou do monte com o rosto brilhando. E ao invés do povo de Israel ficar se deliciando com aquela glória, eles acharam ruim, assim, Moisés, a gente não consegue olhar para você. Cubra o seu rosto. Ele cobriu o rosto e aí o texto fala que isso é uma figura do véu que está sobre os olhos das pessoas até o dia de hoje, ele fala em Coríntios, até a nova aliança. O véu continua quando se lê o Velho Testamento. Eu pergunto, o véu existe só quando se lê o Velho Testamento? Não, quando Paulo escreveu não tinha o Novo Testamento. Por isso que ele não falou a Bíblia, por isso que ele não falou. Mas o véu existe sobre o Velho Testamento e existe sobre o Novo Testamento. Mas o capítulo, aquele capítulo, termina dizendo assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, sem o véu, porque o Espírito Santo tira o véu. Todos nós, olhando para esse Jesus que revela a glória do Pai, somos transformados de glória em glória. Então, tem uma glória que quase ninguém, quer dizer, ninguém com os olhos naturais consegue ver. Mas o Espírito Santo pode tirar. E aí eu volto mais uma vez para a história de Moisés em Êxodo 33. Quando Deus o escondeu na rocha, pôs a mão, ele não conseguiu ver o rosto, mas ele viu algo que ninguém tinha visto até então. O que foi exatamente que ele viu? O que foi exatamente que ele viu? Fala que ele viu Deus pelas costas, mas não descreve as costas. O que ele viu? Ele viu Deus proclamando quem ele era. E isso é uma coisa que enche, deve encher nosso coração com muito temor e tremor, porque aquela experiência tremenda de Moisés com Deus está registrado aqui, todos nós podemos ler sobre o encontro mais íntimo que um homem já teve com Deus. É uma coisa tão, desculpa a gente estar sempre usando essa figura, mas a Bíblia usa o nosso encontro com Deus, a nossa intimidade com Deus, o mais próximo que Deus nos deu aqui na Terra, na nossa vida humana, é a intimidade conjugal, sexual. Então, você lê sobre o encontro de Moisés com Deus, é quase como alguém contar a respeito de de uma intimidade de marido e mulher, uma coisa que não é para falar. Mas nós lemos, só que a gente lê, irmãos, a gente lê e passa por cima. A gente lê, mas não consegue ver. É como ver Jesus andando na terra, mas a gente não vê, as pessoas não viam. João fala, nós vimos a sua glória. Em 1 João, na carta, o mesmo João fala, nós tocamos no verbo da vida. Nós convivemos, nós tocamos, nós vimos a glória. Então, sabe aonde que eu chego com tudo isso? Que Deus tem umas coisas sobre a natureza dele que ele não revela para qualquer pessoa, por isso que ele fica na nuvem escura. Ele abriu as portas para as pessoas poderem entrar na nuvem escura. Só que mesmo assim, se seu coração não estiver preparado, você não vê. Deus não permite, na verdade você não entra. É impossível você entrar. Então, você só pode ver alguma coisa dessa glória de Deus se o Espírito Santo tirar o véu que está sobre seus olhos. E quando a gente começa a ver o verdadeiro Deus, a verdadeira glória de Deus, o que que a gente vê? A gente vê o que Moisés viu, que Deus é compaixão. Mas eu falo isso aqui, ninguém estremece, ninguém, nem eu inclusive. A gente fala, lê Êxodo 33, 34, quem que é Deus? Eu sou compassivo, proclamou todo o nome de Deus para Moisés, eu sou compassivo, bondoso, um Deus de aliança, um Deus de fidelidade, um Deus que não perdoa iniquidades, Deus severo, mas ao mesmo tempo eu visito com, ele é um Deus perdoador, mas ele não deixa o pecado assim para lá. Então ele fala todas essas coisas, a gente parece que não toca na gente, parece que não afeta a nossa vida, porque nós estamos com o véu. Mas se nós pudéssemos olhar e ver todas essas qualidades, é um estudo super interessante, né, você pegar todas aquelas qualidades que Deus falou com Moisés, em Êxodo 34, e começar a observar nos evangelhos, e ver se Jesus realmente revelou o mesmo Deus que Moisés viu os nomes dele lá em Êxodo 34, você vai descobrir que é. Jesus é o Jesus de compaixão, ele é o Jesus que também tem ira contra o pecado, ele é o Deus de fidelidade, Jesus de fidelidade, aliança e tudo mais. Então, essas coisas, irmãos, se nós pudéssemos pedir a Deus, Deus tira o véu e começar a contemplar. E eu pergunto, não tem uma fórmula humana, mas qual seria, eu vou voltar para isso depois, mas qual seria uma maneira prática de todos nós cultivarmos essa visão? Porque olha, segundo os Coríntios 3, eu citei, né, porque eu acho que todo mundo conhece, mas se você não lembra disso, leia, porque esse final de 2 Coríntios 3 é um texto também que deveria mudar a nossa vida. Ele fala assim: todos nós, com o rosto descoberto, olhando, como no espelho, porque a gente não consegue ainda olhar, fixar diretamente, né? Mas olhando o reflexo ainda da glória de Deus em Jesus, na face de Jesus, nós somos transformados de glória em glória. E a gente não, a gente fica tentando melhorar nossa conduta, eliminar o pecado da nossa vida. A gente não é por ali, é olhar. E onde que a gente olha? Eu pergunto para vocês. Onde que a gente olha? Onde que dá para a gente ficar olhando para essa glória? Não é assim, muita gente faz isso e não acontece nada. Se o véu estiver ali, não vê. Mas a palavra de Deus, irmãos, é na palavra. Por isso que essa grande questão, né? Como que é? É eu que busco ou Deus que me atrai? Não é essa a grande pergunta, né? Como que a gente faz? Como que tira o véu? Eu não consigo tirar o véu sozinho. Deus que tem que tirar. Então, Deus, ó, eu tô aqui, o senhor sabe onde eu moro, o senhor sabe meu número de telefone, celular, e-mail, tudo mais. Se o senhor quiser me achar, o senhor acha. Ele acha, não acha? Só que Deus não vem às pessoas que não têm alguma coisa subindo, alguma coisa buscando. Então, é misterioso, não sei explicar, mas tem alguma coisa, e essa alguma coisa é leitura da palavra. Como que eu posso querer ver a glória de Deus e entrar naquela nuvem escura se eu não leio a palavra? Como que eu posso contemplar esse Deus e começar a ser, sabe, eu queria que vocês entendessem que no momento que o véu sai, não é só, às vezes, aqui mesmo, né, na nossa aula, quem sabe seu coração fica aquecido, você fica comovido, é um começo de alguma coisa, mas eu queria dizer que é muito além disso. Você vê a glória de Deus, é você sozinho, passando, quem sabe, horas, pensando, meditando, lendo de novo, você lê um texto, alguma coisa chama a sua atenção, você volta de novo, e você começa a contemplar. Aí você, em vez de pensar, poxa, Jesus, né? Porque quando você vê Jesus, você pode ter, falando não de pessoas que rejeitam, falando de pessoas que têm um coração nascido de novo e tudo, você pode ter duas reações. Você pode falar assim, poxa, mas só Jesus, né? Outra classe, outra categoria, eu não chego lá nunca, depois, na glória, depois que Jesus voltar, tudo bem e tal, mas assim, é outra coisa, é outro estado, eu não chego nunca. Ou você pode dizer assim, mas eu quero ver, né? Porque você pode querer falar assim, não, então eu vou tentar ser igual a ele, né? Eu sei que eu não chego assim igual, mas eu vou tentar. Não dá também. Mas, segundo os Coríntios 3, diz assim, qual que é o segredo? Contemplar, ficar olhando. Sabe, quando você acha uma coisa bonita, uma olhadinha assim, passar os olhos, não dá, né? tem que ficar enchendo os olhos, né? Quando você vê uma paisagem bonita assim, passou, né? Não, você tem que parar, descer do carro, ficar olhando, né? Um céu estrelado, é coisa que no mundo moderno a gente não faz muito isso, né? Mas precisa aprender a ter assim olhos para contemplar. Então Jesus é assim, não é para dizer assim, Jesus fez isso, Jesus teve compaixão, curou os 10 leprosos, é a minha leitura bíblica, 10 minutos, pronto, acabou, vou trabalhar. Assim não dá para encher o coração, né? Então tem que parar e contemplar, e encher o coração. É isso que ele fala assim, olhando, contemplando, vai acontecer um milagre dentro da gente. O nosso coração vai ser transformado de coração duro em coração compassivo. Você já pensou? Um coração duro que olha para o sofrimento, olha para mendigos, olha para pessoas e consegue ir embora e dormir sem preocupar, sem ficar triste. O nosso coração vai ser transformado na mesma imagem da glória de Deus. Mas você fala assim, mas a glória de Deus é o rei, é governando, é dominando todo mundo. A gente pensa em glória assim, não é? Mas quando João fala, nós vimos a sua glória, o que eles viram? Ah, tudo bem, eles viram o monte da transfiguração, eu concordo. Eles viram as roupas dele, assim, isso, eu entendo isso como glória. Né? Jesus lá na frente deles, de repente, devia ser um espetáculo, né? Ver Jesus, toda a roupa luminosa, brilhando, cintilante, mas a glória que ele está falando não era isso, a glória é a revelação da natureza de Deus. E quem que Deus é? Ele é um Deus compassivo, misericordioso, bondoso, fiel às alianças, verdadeiro, e é tudo isso que ele revelou. Então, é esse contemplar que vai nos mostrar um pouco mais sobre quem Jesus é e vai nos transformar na mesma imagem. Ok, então, voltando a esse resumo sobre os pontos, as conclusões sobre Deus habitar numa nuvem escura. A pessoa, até na nova aliança, eu falei isso para a gente entender, na nova aliança também, embora tenhamos uma oportunidade, além de Moisés, de ver a glória de Deus, nós temos uma chance de ver coisas que Moisés não viu. Mas apesar disso, o véu continua. E sabe quando que Deus fala assim, né? Esse Deus que quer se revelar, que mandou Jesus para revelar, tem a casa de Deus que fala sobre a revelação de Deus, mas sabe quando Deus faz questão de ficar dentro da nuvem escura? É quando ele se depara com uma pessoa que acha que entende Deus. Não tem uma nuvem mais escura, mais impenetrável, do que quando uma certa classe, não estou dizendo que todo mundo que tem esse nome é assim, mas o que a gente identifica, tem uma classe de pessoas que Deus fala assim, para esses eu não me revelo mesmo. Sabe como é que chama essa classe? Os teólogos. Porque os teólogos acham que já entenderam, conseguiram entender. Tem os teólogos do lado da predestinação, tem os outros teólogos que são do lado do livre-arbítrio, tem os teólogos que são do lado da Trindade, tem os outros que são do lado, assim, de que Deus é um só. Mas Deus faz questão de se retrair e ficar dentro de uma nuvem escura, perto de quem acha que consegue entender Deus. Cientistas também, cientistas, com certeza. Porque eles acham que tem todas as chaves da explicação da vida, sabem todas as coisas. Mas eu quis dizer teólogos, e agora vamos ampliar isso mais, porque a igreja cristã, ao longo dos séculos, não é só evangélicos, mas todos os cristãos, né? Católicos, evangélicos, e de todos os tipos de denominação, de linha, o homem tem essa coceira, essa necessidade de botar Deus dentro de uma série de regras, né? E isso divide, as pessoas acham assim, tem aquela presunção, eu sei quem Deus é, eu conheço a Bíblia, se você não aceitar, você vai para o inferno, que é uma verdade, mas alguém falou uma coisa muito importante, falou assim, se a atitude, a maneira como você fala alguma coisa, é quase mais importante do que você fala. A maneira como você fala, o espírito, a atitude com que você fala, é mais importante, lógico, não desprezando a verdade. Então, os evangélicos, os fundamentalistas, os batistas, presbiterianos, seja quem for, né, pode ser nós. Né, essa coisa assim, quanto mais a gente sabe do plano de Deus para a salvação, do plano de Deus, a gente passa isso para as pessoas como assim, eu sei, você não sabe nada, e eu tenho a chave, se você não fizer do jeitinho que estou falando, você está perdido. E às vezes a pessoa está falando uma verdade, que é bíblica, mas de uma maneira que afasta as pessoas totalmente, porque não é o Deus compassivo, não é a glória. Assim, então, se tem alguma coisa que Deus fala assim, ó, pode continuar falando que eu não estou no meio, eu não estou fazendo nada aí. Então, isso é uma coisa muito importante sobre a nuvem escura. Se você acha que conhece a Deus pela lógica, pelos princípios, né? A primeira coisa que a gente tem que ter diante de Deus é essa sensação de mistério, de saber que a gente conhece algumas coisas, mas é parcial, e que a gente é muito incompleto, e que nós precisamos todos os dias que Deus tire o véu dos nossos olhos. Porque eu enxerguei hoje, não significa que eu estou enxergando. Eu posso falar as mesmas coisas amanhã, mas sem revelação. As pessoas falam assim, como é que foi, né? Você foi ouvir, ou você leu, você teve uma coisa que foi revelação para você. Daqui uma semana você fala como, parece que palavras vazias. Então, o véu tem que ser tirado todos os dias. Então, essa é a nuvem escura, né? Aí eu já falei, número 3, né, que a nova aliança veio para revelar o Deus que se esconde. Só que, mesmo com a nova aliança, a nuvem escura continua, o véu continua e precisa ser removido totalmente, né? E número 4, que o que vai mudar essa situação nossa é a gente olhar, contemplar. Se você tem que propiciar momentos, né, na sua vida diária, você tem que ter momentos de reflexão, de meditação. Você pode ter 5, 6, 10, 20 vezes que você faz isso e não sente nada, mas você tem que criar momentos na sua vida em que você possa contemplar. E o momento, de vez em quando, Deus puxa aquela janela, né? Aquele, como é que chama, né? aquela folha da janela que fecha tudo, assim, de vez em quando ele dá uma, e você fica admirado. Aproveite, quando isso acontece, não vá embora, aproveite, curta, olhe, dê valor, porque se você der valor, Deus vai dar mais, amém? Então é isso que fala, né? Assim, Deus falou, estamos voltando aqui para Crônicas, né? O Senhor declarou que habitaria em uma nuvem escura. O Senhor declarou que habitaria numa nuvem escura. Então, isso continua, irmãos. Isso continua. A nova aliança mudou várias coisas, nós temos em Jesus novas oportunidades, mas isso continua. E eu te edifiquei uma casa para morada. Isso dá a ideia, eu creio que está claro aqui, que dá a ideia de que Deus vai, de alguma maneira, começar a se revelar. Mas vamos pensar rapidamente aqui sobre, porque tem uma casa, acabou a escuridão? Agora vamos lembrar como é que era essa casa. O tabernáculo era igual, né? Tabernáculo, templo, né? Mesmo padrão. Tinha escuridão dentro da casa de Deus? Tinha escuridão? Tinha um recinto bem escuro? Que dava medo de entrar tão escuro? Tinha, né? Aliás, quanto mais você chega à presença de Deus, mais escuro vai ficando. Não é interessante isso? Né? Então tem um altar que o começo de tudo está no átrio, luz do sol, né? Não tem escuridão nenhuma. É o começo, altar. Né? Aí você entra dentro do lugar santo, do santuário, não tem nenhuma janela no primeiro recinto. Né? Onde estava coberto, assim, tem dois ambientes. Né? O primeiro é o lugar santo, o santuário, e o outro é o santo dos santos. Então, dentro do primeiro recinto, está tudo fechado. Tudo fechado. Não tem janela. Mas tem uma luz. Qual que é a luz do lugar santo? O candelabro. Tem luz, mas é uma luz do Espírito Santo. Não é uma luz humana. Aí você vai continuar, né? Porque lembra que isso aí representa uma jornada. Altar, lugar santo, santíssimo lugar. Eu não estou achando bom ter chegado no altar e ter recebido o perdão dos pecados e parei por aqui. Esse é o plano de Deus? Não é. Não é. Lembre que o Velho Testamento tem essas chaves que você não encontra dessa forma no Novo Testamento. Você tem esses símbolos, essa... coisa tão maravilhosa da gente ver a jornada do povo de Deus no Velho Testamento e também a casa de Deus, que mostra que Deus está nos conduzindo, tem um alvo. Gente, não pare, tem um alvo, a gente tem que continuar andando. Será que onde que eu estou na minha jornada? Mas eu não cheguei. Então, quanto mais você chega para o Santíssimo Lugar, nem candelabro. Então, continua, Deus habita numa nuvem escura. Só que nós demos uma olhadinha, que Deus permitiu isso para a gente, né? Você vai assistir um filme, se o outro te conta o fim do filme, você fica bravo, né? Ah, mas agora não vou assistir, mas esse filme aqui a gente já viu o final. E é bom porque assim o coração da gente aguenta melhor, né? A gente sabe que no fim... Esse templo, lembra disso, esse templo de Salomão representa o reino milenar. É a casa perfeita que Jesus vai edificar. Só que tem mais alguma coisa depois disso. O que vem depois do milênio? O que vem depois do milênio? A nova Jerusalém, o reino de Deus eterno, os céus descem sobre a terra, Deus habita para sempre. Aí você olha, no final da história, Apocalipse 21 e 22, você não tem mais templo, então... Nem esse templo aqui não vai ter mais. E não tem mais a arca, porque o próprio Deus é o templo, Ele é a glória, não tem nuvem escura, não tem nuvem escura, tem a luz de Deus iluminando tudo. Então, essa casa ainda continua com o lugar lá que é escuro, só que o objetivo de Deus é sair dessa nuvem para se revelar ao seu povo. Então, nós queremos ser preparados. Lembra como que nós começamos? Por que Deus fica na nuvem escura? Porque Ele não pode se revelar a qualquer pessoa, nem a alguém sem preparação. Então, nós estamos nos preparando pela graça de Deus, olhando para essa glória que Jesus revelou, para que nós sejamos transformados nessa glória e podemos ver a glória de Deus. Amém? Ok, então, vamos prosseguir mais um pouquinho. 2 Crônicas 6, estamos aqui nesse capítulo. Versículo 3. Quando toda a congregação se mantinha em pé, voltou o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel. Então disse, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que com as suas mãos cumpriu o que prometeu pela sua boca a Davi, meu pai. Eu gosto disso porque ele está fazendo questão de dizer que Deus foi primeira coisa que ele fala, né, nesse momento de cerimônia, de inauguração, que ele está falando com o povo, ele não fala. E olha, gente, eu queria que a gente pegasse um pouco dessa ideia, porque não existe nenhuma obra de Deus que não seja uma continuação. Deu para entender? Não existe nenhuma. Deus não é um Deus que faz assim, né? Vamos tentar isso. Ah, não deu certo. Vamos tentar um outro jeito. Ah, não deu certo. Vamos tentar plano 3. Não. Deus tenta. Existem mudanças, existem adaptações, mas tudo é continuação. Tudo é continuação. Não existe nenhum homem ou mulher de Deus, ou movimento, ou igreja, ou revelação, que não seja resultado daquilo que Deus fez nas gerações anteriores. Por que eu estou falando isso? Porque Salomão, ele, quem sabe, se ele fosse orgulhoso, se ele fosse assim, ele podia ter falado assim: gente, olha que eu bolei, olha que eu fiz. Olha essa obra que eu fiz para Deus. Salomão não fez nada disso. Ele falou assim: olha, tudo que está acontecendo hoje é Deus que cumpriu o que ele prometeu para Davi. Tem mérito nenhum meu aqui. Não é bonito isso? Eu acho isso fantástico. E isso a gente precisa aprender, que tudo que Deus está fazendo hoje é uma continuação, é uma consequência. A gente às vezes lê sobre história, né, séculos passados, como que aquele povo não conseguia ver? Como que eles não viam? Está tão claro que Deus não age assim. Como? Fazendo obras, vendendo indulgências, né, no tempo de Lutero, né? Como é que eles faziam essas coisas? Como é que Lutero fez umas barbaridades também? Gente, se eu tivesse naquele tempo, eu não ia ter a visão que eu tenho hoje. Eu tenho a visão que eu tenho hoje por causa de Lutero, de Wesley, de homens de Deus, de toda a história. Então, Salomão está falando isso: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que com as suas mãos, ele fala de uma forma muito concreta, né? Deus com as suas mãos cumpriu o que prometeu com a sua boca. Ele quer falar que Deus não é um Deus que falou vago assim, um pensamento, não. Assim, Deus falou, não falou com Davi? Deus falou com Davi. E não só falou com Davi com a boca dele, mas depois com as suas mãos. Não, Salomão podia ter falado assim: ah, Deus falou com Davi, mas quem fez fui eu. Deus falou com Davi, mas eu? Não. Deus falou e Deus fez. Amém? Deus falou, Deus prometeu e Deus fez. Toda a glória seja dada a Ele. Agora, ele vai fazer aqui uma pequena síntese do que aconteceu. Não, ele não vai voltar lá para Abraão, mas não, ele vai fazer só de Davi para cá. Ele vai falar um pouco de como que surgiu essa visão da casa de Deus. Nós já falamos sobre isso várias vezes, mas é tão importante, irmãos, é tão importante que eu preciso, assim, está aqui na Bíblia. Aqui também Salomão podia ter falado assim: abre suas Bíblias. Abre suas Bíblias em 2 Samuel 7, você vai ver o que Deus falou com Samuel, com Davi, né? Não, ele fala lá, porque é importante entender como que nós chegamos a esse ponto. Então, e o interessante, gente, é que cada vez que relata, às vezes se descobre uma coisa nova. Tem coisa que nós já sabíamos aqui. Mas tem uma frase aqui, eu vou ler o texto até o versículo 11, que é o discurso dele, e eu quero que vocês tentem achar uma frase que ele atribui a Deus e que a gente não sabia dessa frase. não está em Samuel, não está em aquele contato de Davi com Deus, quando ele falou assim, eu vou fazer uma casa, lembra? Aquela aliança de Deus com Davi, né? Quando Davi falou assim, Deus, eu quero fazer uma casa, a arca está aqui numa tenda qualquer, eu quero fazer uma casa. E Natan achou uma ideia ótima, né? Mas daí ele foi falar com Deus, eu falei assim, vai lá falar com Davi, que ele não vai fazer casa nenhuma para mim. Parece assim até uma resposta meio, você vai fazer uma casa, vai fazer casa nenhuma, você não vai fazer casa. Aí ele falou assim, parece que Davi deu um fora, né? Parece que ele, né? Então aquele texto lá é uma coisa que a gente fala assim, Deus, tá mais devagar com Davi, tadinho, ele, né? Ele estava com, né? Tava com uma intenção boa, né? Vamos ler aqui, nós vamos descobrir uma coisa que não está naquele capítulo. Talvez Davi contou isso para Salomão, não sei, mas é uma coisa interessante. Então vamos lá, eu vou ler, vocês vão procurar essa frase. Desde o versículo 5, então. Desde o dia em que tirei, esse aqui é quando Salomão falou assim, Deus prometeu, então ele vai contar a promessa. Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo Israel. Porém, agora escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome. E escolhi Davi para que estivesse sobre o meu povo Israel. Davi, meu pai, teve no seu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, porque tiveste no teu coração o propósito de edificar uma casa ao meu nome, fizeste bem em ter isto no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de proceder de teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. Cumpriu o Senhor a promessa que fez. Eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor prometeu, e edifiquei a casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Pus nela a arca em que está a aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Então esse é o relato dele. O que será que Salomão falou aqui que a gente não sabia que Deus tinha falado? Hã? Fizeste bem. Porque lá naquele capítulo não está escrito aquilo não. Está escrito que Deus nunca tinha morado numa casa. Está escrito lá que Deus falou assim, o que você está falando de uma casa? Por acaso alguma vez eu já falei sobre isso? Ele fala isso, né? Pode ler, fala nessas palavras, por acaso eu falei, tempo dos juízes, com os profetas, por acaso eu falei alguma vez, faça uma casa para mim? Ele fala isso, mas essa frase, irmãos, essa frase eu confesso que está no meu coração há umas 3 semanas assim, que cada vez que eu leio aqui, é aquela coisa assim, né? Sabe quando você está lendo assim, e acende uma luz assim, tum, 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 é aqui, né? Tum, tum. Aquele versículo parece que pula, né? Salta. Ele fala assim, versículo 8, porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, porque tiveste no teu coração o propósito de edificar uma casa ao meu nome, fizeste bem em ter isto no teu coração. Gente, isso é lindo. Aqui a gente tem uma complementação, porque parece que estava faltando isso lá naquele outro capítulo, né? Né, assim, Deus mandou Natan, falou assim, fala com Davi, você não vai fazer casa para mim, coisa nenhuma, né? Falei assim, mas espera aí, né? Mas será que Deus não valorizou? Mas aí no decorrer do capítulo você vê Deus falando, falou assim, eu nunca separei, não temos tempo, já falei várias vezes sobre isso, eu vou passar meio rápido, mas lembra disso que Deus tinha falado com Moisés, Deuteronômio 12, capítulo muito importante, ele tinha falado, quando vocês chegarem na terra prometida, Vocês não podem ficar adorando, cultuando a Deus em qualquer lugar. Vai ter um lugar, isso é muito importante. Só que no meio de todas as coisas que aconteceram com Moisés, ele está ali meio escondido. Então quando fala, volto agora, vamos só, assim, a gente não vai demorar muito, mas é só voltando no versículo 5 e lembrando essa sequência, que Deus está falando, isso está lá em 2 Samuel 7 ou 1 Crônicas 17, que são os dois textos paralelos, né? Que essa história de quando Davi quis fazer a casa. Então Deus realmente falou isso: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma. Porque Deus tinha falado com Moisés, Deus vai escolher uma cidade. Mas passaram, eu não me lembro agora se é 400 anos, alguma coisa assim, né? Desde quando o povo entrou na terra prometida, até Davi, eu acho que é mais ou menos 400 anos. 400 anos na terra prometida, e Deus não tinha escolhido uma cidade. Sendo que Moisés tinha dado essa instrução, falou assim: quando você chegar na terra prometida, não pode ser em qualquer lugar. E Deus não tinha escolhido um lugar. Então, quando esse texto de 2 Crônicas 6, ele é quase idêntico ao 1 Reis 8, mas nesse versículo tem uma diferencinha que às vezes ajuda assim, ver a ênfase. 1 Reis 8, versículo 16: desde o dia em que tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa a fim de ali estabelecer o meu nome, porém escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. Então, em Crônicas fala assim, que ele não tinha escolhido nem a cidade. Segundo Crônicas 6:5 fala, eu não escolhi nem uma cidade e nem escolhi o homem, mas isso é antes de Davi. Durante todos aqueles anos lá dos juízes, lembra os juízes, né? Libertadores, né? Todo aquele ciclo, mas Deus nunca escolheu. Quando eles pediram um rei, mesmo assim, não era o homem que Deus queria, Saul. Então, quando Davi, escolhido por Deus, lembra como ele foi escolhido, né? 8 filhos de Jessé, 8 filhos. Samuel começou a pensar: eu vim para casa errada, não foi? Né? Porque passou 7 filhos, o pai estava dando a entender, Davi era tão desprezado, que o pai estava dando a entender que não tinha mais o 8º filho. Olha que desprezo. Chega o profeta para escolher um, passou o primeiro, o próprio Samuel falou assim: esse, a luzinha de Deus não acendeu. Segundo, não acendeu. Terceiro, aí, tudo bem, Deus não quis o primeiro, o mais forte, Deus não quis o segundo. Aí quando chegou no 7º e parou, eu acho muito graça disso, muita graça disso, porque assim, né, Samuel deve ter ficado assim: eu sou o profeta de Deus, eu vim aqui, Deus mandou eu vir aqui para a casa de Jessé. Passaram 7 filhos, Deus falou não para todos. Ele até falou, começou a gaguejar: se eu tenho mais algum filho? Será que eu estou na casa errada, né? Ah, tem mais um garotinho que fica lá nas ovelhas. Deus escolheu Davi, né? Que aquela, eu só lembrar dessa história, eu tenho vontade de ficar falando sobre Davi escondido lá com as ovelhas e falar assim: Deus sabe onde a gente está. Deus sabe onde a gente está. Davi podia ter pensado, talvez ele nem sabia, se ele sabia que estava acontecendo essa escolha, ele podia estar lá assim, na maior depressão do mundo, né? Falei assim: ah, nem fui chamado, né? Eu sou tão desprezado, eu sou tão assim, o último dos últimos, que nem me chamaram, estão fazendo a festa, porque olha, você conhece alguma coisa de vida interior, vem alguém de fora, é o maior acontecimento. Veio Samuel, né? Lógico que ele queria estar lá junto, nem que não fosse ele, mas queria estar lá junto, nem foi chamado, e Deus sabia onde ele estava. E Samuel: tem mais algum filho? E o pai falou assim: para falar a verdade, tem, né? Então, eis que Deus falou assim: eu escolhi Davi. Davi não era de Jerusalém. De onde que Davi era? Qual que era a cidade de Davi? Belém. Deus não escolheu Belém. Deus escolheu Davi. Davi escolheu Jerusalém. Depois que Davi escolheu Jerusalém e conquistou, aqui em Crônicas 6:6 fala assim: porém, agora escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi. Na verdade, a ordem é contrária, né? Escolhi Davi e depois escolhi Jerusalém. Mas, irmãos, rapidamente, eu sei que nós estamos já avançando um pouco no tempo, mas eu fiz toda essa preparação e deixar para semana que vem, eu vou ter que fazer outra de novo, né? Deus falou com Davi o seguinte: quem te contou? Agora eu estou juntando o que fala aqui com o que fala no outro texto, né? Ele fala assim: eu nunca falei que eu queria uma casa. Eu nunca mandei. Gente, tem coisas no plano de Deus que estão claras. Quando Deus chamou Moisés, ele falou muito claro sobre a terra prometida. Falou ou não falou? Vou tirar o meu povo do Egito, você vai levar para a terra prometida, não foi? Só que depois, o que vai acontecer dentro da terra prometida, até tem algumas coisas, mas está lá meio escondido. Então eles viveram todos aqueles anos lá, Juízes e Samuel e Saul, mas finalmente Deus escolheu Davi. Ele falou assim: agora escolhi Davi para que ele estivesse sobre meu povo Israel. Davi escolheu Jerusalém, e lá morando em Jerusalém, depois que ele trouxe a arca para Jerusalém, Davi tem no coração dele, esse é o ponto aqui, ó. Davi tem no coração dele de fazer uma casa para Deus. E eu considero essa uma das ocasiões em que, se é possível isso acontecer, parece que o homem surpreendeu Deus. Parece que o homem pegou Deus de surpresa. Porque Davi fala assim: Deus, eu quero fazer uma casa. E Deus fala assim: peraí, você está adiantando o cronograma, não tem casa nenhuma ainda, não dá para fazer uma casa agora. Quem te contou que eu quero uma casa? Quando eu, assim, para mim foi uma mudança drástica, quando eu entendi que Deus não estava bravo falando assim: você está fazendo, inventando coisa que eu não mandei, né? Se eu quero uma casa, eu falo que eu quero uma casa. Deus não estava bravo com Davi. E aqui nós temos a confirmação, porque o Senhor disse a Davi, meu pai: porque tiveste no teu coração o propósito de edificar uma casa ao meu nome, fizeste bem em ter isso no teu coração. Gente, eu não sei se vocês estão enxergando uma coisa aqui, eu estou enxergando uma coisa fantástica aqui, que tudo bem, tem a parte teológica, né, que Deus que começa tudo, não é isso, né? Ah, se Davi tinha no coração dele, é porque Deus plantou lá, não é? É, mas eu quero ler esse texto sem pensar em teologia, tá bom? Vamos fazer isso? Vamos ler esse texto sem pensar em teologia. Eu sei que tudo vem de Deus, eu sei, tudo vem de Deus, não estou negando isso. Mas o Deus do universo falou com Davi: porque você tinha isso no seu coração, eu fiquei muito contente com você. Eu tive prazer no meu coração. Esse pedido seu moveu o meu coração. Se você ler 2 Samuel 7, você vai entender isso, que Deus começa falando: você não vai fazer a casa para mim. E eu não posso entrar, tem várias outras coisas ali que tinha que acontecer primeiro. Eles estavam na terra prometida, mas eles tinham muitos inimigos, lembra? Nós estudamos isso. Davi teve que vencer e acabar com os inimigos, porque Deus não vai fazer a casa dele no meio de muitos inimigos. Irmãos, isso tem que acontecer. Davi tem que ser escolhido, Davi tem que reinar sobre nós, nós temos que ter o povo de Deus, e isso tem que estar dentro do nosso coração, como esteve no coração de Davi. O que é que moveu o coração de Davi? No fim, Davi, Deus começa a falar com Davi, mas você falou que ia fazer uma casa para mim, mas eu vou fazer uma casa para você, e o seu filho, é uma coisa tão bonita, é tão interligada, ele fala aqui mesmo no texto, fala assim, ó, versículo 9, contudo tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de proceder de teus lombos. Interessante essa expressão, né, que usa várias vezes na Bíblia, assim, porque o filho sai de dentro da gente. Então isso fala de passar para uma outra geração, que pode incluir filhos biológicos, mas é muito além disso, porque ele falou assim, você teve algo no seu coração que me comoveu, não estava muito claro isso, chegar na terra prometida estava muito claro, tem que sair do Egito e chegar na terra prometida, isso estava claro no plano de Deus. Tem coisas, irmãos, no plano de Deus hoje que não estão muito claras. Tem muito líder falando de terra prometida, é difícil fazer um paralelo exato, eu fico pensando muito sobre essas coisas, porque o que as pessoas hoje que se convertem, o que eles entendem, o que nós aprendemos sobre o plano de Deus? Nós aprendemos coisas muito rudimentares, muito evidentes, fazem parte, perdão dos pecados, herança nos céus, vamos morar com Deus nos céus para sempre, mas teve alguma coisa que quando Davi falou, Deus falou assim, ó, o que você falou? Quem te contou? Quem te contou que eu queria uma casa? Até assim, parece que Deus está fazendo um pouco de, como é que a gente fala? Eu sempre andei de tenda em tenda, lá em 2 Samuel, aí fala, né? Eu sempre andei de tenda em tenda, nunca tive um lugar fixo, ó dó, né? Eu sempre tive assim, né? Nunca reclamei, sempre tive assim, eu nunca pedi uma casa, uma, né? Mas eu vou te falar, Davi, você acertou, você fez bem em ter isso no seu coração. Irmãos, a gente pode ter umas coisas no coração, irmãos, pode. Você não precisa ficar pensando, não, se Deus quiser pôr no meu coração, que ele ponha, né? Eu não posso fazer nada, Deus é soberano, é tudo predestinado, né? Não é assim, irmãos. Tem verdades no meio disso tudo, mas Deus está falando assim, você teve uma coisa no seu coração, parabéns, Davi, você teve uma coisa boa. Até estou pensando naquela mulher que veio ungir os pés de Jesus, não foi? E Jesus falou assim, ela fez uma coisa boa, eu acho que era nesse sentido, ninguém mandou ela vir lavar os meus pés, mas ela veio, ela fez uma coisa boa para meu sepultamento. Sim, são coisas que vão além. Você pode ver que o que move Deus, né? Deus fica muito admirado, é maravilhoso quando o centurião tem fé para a cura do filho dele, quando aquela mulher cananeia tem fé para a cura da filha dela, tal. Mas tem uma coisa que vai além de necessidades pessoais. Davi se preocupou em onde Deus ia morar, e Deus falou assim, nunca ninguém falou isso comigo, né? Nunca ninguém se preocupou com o meu lugar de morada. Então essa frase realmente ardeu no meu coração quando eu li assim, porque tiveste no teu coração o propósito de edificar uma casa ao meu nome, fizeste bem em ter isto no coração. E Davi, que foi até certo ponto um pai falho, né? A gente sabe disso, mas ele fez uma coisa muito boa com o pai. O que ele fez? Ele passou essa visão para Salomão. É outra coisa que a gente pode falar assim, ah, Deus falou que o meu filho iria edificar a casa, então se Deus falou, ele que vai fazer, né? Não precisa me preocupar. Não, Deus falou com Davi que o filho dele ia edificar a casa. O que Davi fez? Nós temos várias vezes em 1 Crônicas que Davi chama Salomão e fala assim: meu filho, você nasceu para uma missão, você tem uma obra que eu não pude fazer, mas que Deus falou que você iria fazer. Davi fez isso. Eu imagino, porque Salomão, né, a gente tem falado que ele tinha 20 anos para menos quando ele assumiu o trono. Para menos. E eu imagino que Davi falava todos os dias, né? Fala assim: filho, está vendo esse ouro que eu juntei? É para a casa de Deus. Está vendo esse bronze? Está vendo essa madeira? Está vendo esses materiais? Está vendo essa planta? Olha aqui, Davi, Salomão, olha o que você vai fazer. Olha o que Deus me mostrou. Então ele passava continuamente essa visão para o filho dele. E é isso que nós temos que ter dentro do nosso coração, irmãos. Nós temos que ter o reconhecimento que tudo que nós temos hoje, nós ganhamos das gerações anteriores. E tudo que nós temos hoje, nós temos que passar para frente. Amém, irmãos? Temos que passar. Temos que achar um Salomão, alguém que acredita, nós temos que achar alguém e passando, porque tem coisas que não vão acontecer, a gente não tem uma coisa tão clara, talvez, mas tem coisas que Deus falou, assim: Davi, não é você que vai fazer, mas aquele que sai de dentro de você, ele vai fazer. E Davi não perdeu o ânimo por causa disso, ele se dedicou, como nós sabemos a história, e Salomão aqui está reconhecendo, Davi, como está na folha, Davi gerou o sonho, o filho cumpriu, porque ele passou o sonho. Então, irmãos, tem pessoas que falam assim: Deus quer cumprir o seu sonho, como se fosse uma coisa assim que eu vou sair sozinho e ficar pensando, o que eu quero mesmo? não é assim. Deus vai cumprir os nossos sonhos quando nós entramos no sonho que Deus vem mostrando de geração para geração. Amém? Você está captando o sonho do plano de Deus? Você está sintonizando? Então, se você entrar nesse sonho, Deus vai cumprir o seu sonho. Os outros eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não, Deus é soberano, ele pode realizar um monte de sonhos seus, não sei. Mas eu tenho certeza que o sonho de Deus, aí vem, assim, de onde veio esse sonho? É um mistério, não sei, mas Deus falou com Davi: você teve isso no seu coração, você fez bem. E eu quero devorar a palavra, eu quero ter o sonho, eu quero ir além daquilo que está claro. Deus quer tirar o povo do Egito, quer levar para a terra prometida. Mas tem alguma coisa além disso que não está tão claro e que Davi descobriu. Ele descobriu como? Ele não fez um curso especial de estudo, ele não foi, ele conhecia Moisés, sabia das coisas que tinha, mas o que incomodou Davi? O amor dele por Deus. Ele ficou pensando: eu tenho uma casa boa e Deus não tem. Não foi isso? Então, que alguma coisa no nosso coração comece a arder, querendo achar o que Deus está procurando, e que nós tenhamos esse grande prazer de dar prazer para Deus. Amém, irmãos? Você sabia que esse é o maior prazer que existe? Não existe nada que compare. Se você der prazer para Deus, e olha, se você quiser saber, eu vou falar uma outra coisa, isso funciona no nível humano também. Não tem outro prazer maior do que fazer sua esposa, seus filhos, seus amigos, não tem outro prazer maior. A gente que fica com egoísmo e, né, não está fazendo para mim, não deu para mim, não olhou para mim, não fez isso para mim, e aí a gente entra todo aquele ciclo errado. Mas quando a gente começa a se doar e dar prazer para os outros, é o maior prazer que tem. Surpresa. Senhor, que nesta geração o Senhor também possa ficar surpreso com o que está no nosso coração. É isso que nós pedimos. Acima de tudo que se deve buscar e proteger, nós devemos proteger o nosso coração de coisas erradas, desejos errados, inclinações erradas, que nós possamos colocar, dispor, direcionar o nosso coração para buscar a Ti e para desejar algo de grandioso que o Senhor quer fazer e que o Senhor pode nos revelar. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Deus abençoe a todos com um ótimo dia, uma ótima semana.